DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo nesta manhã de 9 de março. Vamos ao noticiário. As autoridades da Malásia estão a investigar a hipótese de terrorismo no desaparecimento do avião da Malaysia Airlines na madrugada de sábado, com 239 pessoas a bordo. O aparelho desapareceu no Golfo da Tailândia quando fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim. As buscas aéreas pelo avião foram retomadas às primeiras horas de hoje e o rastreio marítimo prolongou-se por toda a madrugada no Golfo da Tailândia, onde se presume que tenha caído o Boeing. Equipas da Malásia, Singapura, Vietnã e China colaboram nos trabalhos de busca. Também os Estados Unidos vão enviar agentes da Polícia Federal FBI para ajudar na investigação. O secretário de Estado norte-americano John Kerry avisou o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, numa conversa telefónica de que a escalada militar na Crimeia fechará a porta à diplomacia. Kerry apelou ainda a uma maior moderação, segundo um responsável pelo Departamento de Estado norte-americano, citado por agências internacionais. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o seu homólogo francês, François Hollande, concordaram em adotar novas sanções contra a Rússia, caso não retire as suas tropas da região autónoma ucraniana da Crimeia e continue a recusar a entrada na região de observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Esperam-se hoje novas manifestações, tanto em Kiev como na Crimeia, a favor da soberania ucraniana. A ex-primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, chegou no sábado a Berlim para receber tratamento médico. Tymoshenko sofre de uma hérnia discal e já começou a fazer exames no hospital da capital alemã. A ex-chefe do executivo ucraniano foi libertada da prisão a 23 de fevereiro, tendo cumprido 3 dos 7 anos de pena por abuso de poder, crime que sempre negou. O Instituto Moçambicano de Gestão de Calamidades colocou a região sul de Moçambique em estado de alerta devido às inundações que ameaçam zonas ribeirinhas ao rio Inkomati. Devido às chuvas intensas dos últimos dias, cerca de 6.200 pessoas estão em risco de vida nessa bacia do rio Inkomati que banha Maputo. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades refere que há áreas inundadas na zona de Ressano Garcia, tratando-se principalmente de áreas agrícolas. As autoridades da Líbia ameaçaram no sábado bombardear um navio petroleiro da Coreia do Norte, ancorado num porto controlado por rebeldes no leste do país, caso tentasse carregar petróleo. As autoridades ordenaram ainda a retirada do navio das águas territoriais, mas o capitão terá afirmado que milícias armadas estavam a bordo, o que impediam o petroleiro de partir. Desde agosto, os rebeldes controlam os 3 maiores portos da Líbia, como forma de exigirem às autoridades mais autonomia. O governo luta para controlar as milícias que ajudaram o antigo líder líbio, aliás, Muammar Gaddafi, em 2011 e que mantiveram as suas armas, desafiando agora as autoridades. Um funcionário do Movimento Internacional da Cruz Vermelha morreu no sábado num ataque à localidade de Ndelé, na República Centro-Africana. Um grupo armado levou a cabo o ataque contra uma missão católica em Ndelé, onde se tinham refugiado 4 funcionários da Cruz Vermelha, tendo um morrido e os restantes escapado ilesos. Pelo menos 13 pessoas morreram em ataques este sábado no Iraque, entre os quais um candidato às eleições legislativas previstas para abril. Ainda sobre o Iraque, o primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki acusou a Arábia Saudita e o Qatar de declararem guerra ao Iraque ao apoiarem grupos rebeldes sírios. Nouri al-Maliki responsabiliza aqueles 2 países pela violência entre comunidades, pela crise de insegurança e pelo terrorismo, tanto no Iraque como noutros países do mundo árabe. A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, chegou no sábado a Teherão para uma visita de 2 dias, onde serão discutidos assuntos de âmbito regional e internacional. Em particular, as 2 partes deverão discutir o programa nuclear iraniano antes de uma nova ronda de negociações entre o Irão e outras potências mundiais. Lembrar que o Irão e outros 6 países chegaram a um acordo interno em Genebra em novembro para acabar com o desentendimento. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Já sabe, escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, pode deixar o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África, ou então envie um SMS para o número 00491758198273. Fique agora na companhia da nossa equipa jovem. Eu volto logo a seguir.
DW Juventude em Foco.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel.
Olá a todos, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Ouvimos agora a música O Caderno, do compositor brasileiro Tuquinho.
Você ainda tem seu velho e bom caderno de escola, Sofia? É que depois do carnaval, nós voltamos com um programa sobre os caminhos até a escola.
Tenho sim, Regina. Foi assim que eu aprendi a escrever. Em cartaz na Alemanha está o filme do diretor francês Pascal Plisson, Auf dem Weg zur Schule, ou em português, A Caminho da Escola. Conta a história de quatro crianças cujo caminho para a escola é uma grande jornada.
Quatro crianças de 11 a 13 anos, no Quênia, Marrocos, Índia e Argentina, enfrentam longos quilômetros até as salas de aula, a pé, de cavalo ou até mesmo em cadeiras de rodas. O diretor da película relata aqui pra gente seu contato com estes garotos.
Muitas das crianças são independentes, elas arriscam as suas vidas, andam distâncias longas às vezes para ir à escola, trabalham em casa e tudo. Talvez as crianças da nossa sociedade sejam muito protegidas. Os pais dessas crianças nunca foram à escola. Esta é a primeira geração a frequentar as salas de aula e essas crianças têm consciência de que a escola lhes dará um futuro e uma vida melhor. Esta talvez seja a principal mensagem do filme. A geração was going to be aware that school
can give them a better life. I think that's the message of the movie. Mas nós vamos parar de contar o filme para não deixar de ter piada. O que vamos mostrar hoje no programa são as dificuldades que as crianças do mundo lusófono enfrentam até chegarem à escola. Longas caminhadas, dependência de boleias, transportes escolares sem segurança, carros de bois, barcos e tudo o que for preciso para continuar com os estudos.
Ouvimos a música Infância, Os Descalços, do compositor Spassil Kuchango. E acompanhados por esta trilha sonora, vamos até Lubango, capital da província de Huila, na zona de Mapunda, em Angola, onde se encontra a escola Hermann Gemeiner SOS, da organização SOS Kinderdorf.
Algumas crianças não podem prosseguir os estudos nas suas aldeias para além do sexto ano e, por isso, procuram a escola Hermann Gemeiner SOS. A instituição tem aulas do sexto ano e é aberta a toda a comunidade. O que não significa que a distância entre as aldeias das crianças e esta escola seja um caminho curto.
O diretor nacional da organização Kinderdorf em Angola e antigo diretor da escola, Afonso Castro, relata o problema.
Testemunhamos as crianças da comunidade circunvizinha que têm que caminhar cerca de 17 quilômetros para chegar à nossa escola.
O atual diretor da escola, Hermann Gemeiner, Graciano Jamba, fala do problema.
Para chegarem lá até a escola, vão por meios próprios. Os seus encarregados transportam as crianças com as suas viaturas. Mas há aquelas que não têm. Então essas ficam à beira da estrada e apanham carona ou boleia de quem vai para lá. Quando não conseguem isso a tempo, e principalmente se elas não se preparam cedo, elas chegam com um certo atraso na escola. Isso prejudica o seu rendimento ou o seu desempenho acadêmico. Para a escola também é constrangedora, porque elas justificam que atrasaram-se porque não tiveram transporte a tempo.
Uma estudante de 14 anos, na nona série, costuma caminhar ou ir de boleia com as suas duas irmãs mais novas, uma de 6 e outra de 8 anos.
É, ir a pé para a escola até que não é ruim, mas só que por vezes, por causa de ir a pé ou às vezes esperar a boleia, eu sei que tenho tendência de chegar atrasada à escola e muitas das vezes fico sem assistir o primeiro tempo de aula porque as pessoas já não me deixam entrar para a sala.
Os alunos da comunidade de Chonguelo também enfrentam dificuldades para chegar à escola Hermann Gmeiner. O diretor da organização, Afonso Castro, explica o problema do transporte neste caso específico.
Mas a condição de transporte era muito delicada, porque nós, como é uma zona montanhosa, não tem uma estrada em condições. As crianças tinham que caminhar através de picada, vindo da montanha, para a nossa escola. E, claro, os pais é que tinham que ser responsáveis por assegurar que as crianças viessem.
Quanto tempo é preciso para as crianças chegarem à escola depende da trilha a ser seguida.
Isto depende muito da rota que eles levam. Eu recentemente apercebi-me, quando um grupo de professores foi para lá, de que existe aquilo que eles chamam corta-mato, mesmo pela montanha, mas não dando volta à montanha, cortando acima dela, a partir de um outro caminho que abriram ali. Aí, nessas circunstâncias, o que eles disseram é que elas podiam demorar mais ou menos uma hora e meia.
O mesmo problema da distância até às escolas é também uma realidade em Moçambique, como diz o especialista de educação da Unicef no país, Carlos dos Santos.
Moçambique é um país agrícola, é um país rural e, portanto, pela natureza desta atividade produtiva, as populações são manifestamente dispersas pelo território, o que torna mais difícil fazer chegar a escola perto de todas as crianças, porque ao abrir uma escola é preciso também ter agregado nessa escola o conjunto de crianças que justifique e rentabilize a presença do professor.
Você não gostava de mim.
Após ouvir a música Fuguei na Escola, de Lando Teca, entramos agora na realidade brasileira. No país, segundo a coordenadora da Unicef Brasil, Maria Tsaletti, uma política de nucleação de escolas tem afetado diversas crianças, principalmente as pequenas.
Nesse movimento, já foram fechadas mais de 20 mil escolas no campo no Brasil. E isso prejudica muito, especialmente as crianças pequenas. O que que acontece? A qualidade do transporte que é oferecido, ela muitas vezes é inseguro, a criança vai em carroceria de caminhão, como se fosse, como se chama aqui no Brasil, pau de arara, que você vai com segurança zero para a criança, que tem que subir em cima da carroceria, viajar, descer lá na escola. Ou então as estradas são tão ruins que nem todo veículo, mesmo que a prefeitura resolvesse investir no veículo, ela não passa.
Enquanto em Angola e Moçambique as crianças fazem longas caminhadas a pé ou dependem de boleias para chegarem à escola, no Brasil a discussão aponta para a segurança dos transportes, como relata a promotora de justiça do Estado de Paraíba, Fabiana Lobo.
Nós constatamos que crianças e adolescentes são transportados diariamente do caminho da casa para a escola em transportes que colocam verdadeiramente em risco as suas vidas.
A situação no estado da Amazônia também é bastante crítica. Segundo Maria Tsaletti, barcos específicos para a região, que funcionam como transporte escolar, foram desenvolvidos em uma parceria entre a Marinha e o Ministério da Educação. Mas, ainda assim, o trajeto é alterado pela época das secas.
Às vezes, o rio, principalmente por causa da variação de cheia e seca dos rios, o barco não fica adequado. Então, esse elemento, toda vez que a gente faz reunião com o pessoal da Amazônia, aparece. Por quê? Porque a criança sai de casa, ela anda até o rio, geralmente é perto, aí ela pega o barco, na época da cheia, ela faz um trajeto de barco, ela está na escola. Na época da seca, ela tem de andar até onde está a água, pegar o barco e andar de novo até a escola e vice-versa.
No entanto, cada região tem a sua peculiaridade. A mais incomum, para a coordenadora da Unicef, é a Ilha de Marajó, no estado do Pará.
Eu acho que o exemplo mais, vamos dizer assim, diferente de transporte escolar é na Ilha de Marajó, que fica no estado do Pará. A Ilha de Marajó, todo o transporte é feito por búfalo dentro d'água. E as crianças vão no búfalo. Então, o transporte escolar lá, o que, que a prefeitura tem de investir? Tem de investir num transporte animal.
Para todas essas crianças que enfrentam os mais diversos desafios para poderem abrir suas cartilhas e cadernos, a angolana de 14 anos, que também sonha em ser médica, deixa um recado.
Para que eles, para os que vão a pé, como eu, ou que vão de boleia, que não se sintam humilhados, mas sim que tenham forças de continuar a ir para a escola. Porque vale a pena fazer esse esforço para que amanhã não sejamos alguém na sociedade.
Uma folha qualquer e o desenho um sol amarelo.
E com este recado cheio de motivação e a música do compositor Toquinho Aquarela, fechamos mais um Juventude em Foco.
E antes que nos esquecemos, o DVD do filme começa a ser vendido na Alemanha no mês de maio pela Senator Home Entertainment.
Tchau, um bom domingo a todos e até à próxima semana.
Se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel.
E agora escuta a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 10º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Recentemente aconteceu muita coisa nas vidas de Daniel, Nuno e Maria. Mas antes de mergulharmos no nosso 10º episódio, intitulado A História de Dois Irmãos, vamos recapitular os acontecimentos mais recentes. A rivalidade entre Daniel, o rapaz do país vizinho, e Nuno, o delegado da turma, agravou-se quando os dois rapazes começaram a lutar na escola.
Chega, Daniel! Já estou farto da tua má atitude e dos seus comentários estúpidos.
Vamos lá! Eu estava à espera mesmo de uma oportunidade. Toma!
Os dois rapazes andam atrás de Maria e isso magoa Teresa, a sua melhor amiga, que está apaixonada por Daniel. Por isso, Teresa fez um pacto secreto com Nuno.
Então, se me ajudares a aproximar-me dele, eu vou te ajudar com a Maria.
Olha, Teresa, como sabes, eu e Daniel não somos melhores amigos. Por isso, como esperas que te ajude?
É simples. É só te tornares amigo dele.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Mas antes de vermos se o plano de Teresa dá certo, vamos fazer um desvio até Labória, o país vizinho de onde vem Daniel. O seu pai, Kanyama, está sentado num café com uma bela mulher. Mas esperem lá. Não é Lina, a tia de Maria?
Oh, Kanyama, é tão bom ver-te. Já não te vi há tanto tempo. Também sentiste saudades minhas?
Lina, para com isso.
Como assim?
Tu não estás a entender nada.
O quê?
Temos um problema muito grande. Os dois jovens trabalhadores que me trouxeste de Kizimba desapareceram.
O quê? Como é que isso aconteceu? Eles estavam sob os teus cuidados, Kanyama. E nas tuas minas. Como é que esse é problema meu?
Não me venhas com essa, Lena. Foste tu que me arranjaste os trabalhadores. E agora eles desapareceram sem deixar rastro.
E agora?
Tens de encontrá-los e trazê-los de volta.
Mas como é que eu faço isso, Kanyama?
Tu é que sabes.
O acordo que fizemos foi que depois que os entregasse, tu tratavas deles a partir daí. Tudo que eu recebi de ti, Kanyama, foi o dinheiro que eles ganharam. Era esse o acordo?
Sim, eu sei que combinamos. Sei isso muito bem.
Agora?
Mas esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Já que os trouxeste para cá e falas a língua deles, És a pessoa mais indicada para os encontrar.
Como assim?
Nós subestimamos. Foi esse o nosso erro. Achamos que as nossas ameaças os assustariam o suficiente para impedi-los de fugir. Mas parece que não foi o suficiente.
Kanyama, esses rapazes vêm de um dos maiores bairros de lata do mundo. Eles estão habituados a ameaças. São sobreviventes. Eu disse-te que o pai deles costumava enviá-los para a rua para pedir dinheiro. E eles voltavam para casa com mais do que o pai ganha no mês.
Falas como se eles fossem uma espécie de heróis da ação. Hein? Eu tenho de encontrá-los antes que alguém o faça. Especialmente a polícia. E tu sabes o motivo.
Claro que eu sei, Kanyama. Não te preocupes. Nós vamos encontrá-los.
Espero bem que sim.
Não acredito que eles sejam capazes de cruzar a fronteira de Labore para Kizimbo e se ponham a caminho da casa. Eu vou encontrá-los.
Tens de encontrá-los, Lene. Tens de encontrá-los. Quanto mais cedo, melhor.
Yeah. Mas então, como é que ficam os meus pagamentos mensais?
Que pagamentos, Lena? Que pagamentos? Como é que esperas que te pague por trabalhadores que não estão cá?
E eu com isso?
Primeiro tens de encontrá-los. E quando isso acontecer, trá-los diretamente até mim. Eu preciso ter a certeza de que eles não falaram com ninguém sobre o que se passa nas minas.
Yeah.
Oh, desculpa, tenho que atender esta chamada. Estou sim.
Olá, Daniel, como estás?
Ei, não tens nada com isso, pá.
Oh, não. Eu estive a pensar sobre esta nossa rivalidade.
Uhum.
E acho que temos de acabar com isso. Tivemos de chegar a uma trégua.
Não confio em ti. Aqui é gato. Andas a preparar alguma. Se é sobre a Maria, proponho que seja ela a decidir por si mesma.
Idiota. Eu vou tornar a tua vida nesta escola tão insuportável que te vais arrepender de ter vindo para cá.
Ah, agora o camaleão está a mostrar as suas verdadeiras cores. Nuno, não podes vencer em nada. Nem na sala de aula, nem numa luta e definitivamente nem em relação a Maria.
Se achas que a vais conquistar dando-lhe dinheiro, então pensa melhor. A Maria é minha.
É.
Ela é de Kizimba. Nunca se irá apaixonar por um estrangeiro. Especialmente um de Labória. Arranja uma rapariga do teu próprio país.
Oh, então já sabes do meu pequeno presente. Quem te disse? Foi a Teresa?
Não és o único que tem dinheiro, Daniel. Eu estou a avisar-te. A partir de agora, a tua presença nesta escola vai ser tão insuportável que logo, logo estarás a fazer as malas e apanhar o próximo autocarro, um avião ou o que quer que precises para voltar para a Labória.
Uhum.
Escreve o que te digo.
Maria, mãe, ainda estás a estudar?
Sim, mas já estou quase a terminar. Temos os primeiros testes em breve.
Ai, não consigo dormir, Maria. Aconteceu tanta coisa. Sinto que estou a enlouquecer.
Não devias falar com o pai sobre isso? Ou se calhar até com um médico?
Não. Teu pai nem sequer está aqui. Já o conheces. Ele há de voltar para casa à meio da noite. Beba demais para ouvir o que eu estou a dizer. Quanto mais entender.
Oh, sinto muito, mãe. Mas eu não sei como ajudar-te.
Maria, podes responder uma coisa?
Sim.
Não tens saudades dos teus irmãos mais novos? Por que nunca falas sobre eles? Tu ages como se eles nem sequer existissem?
Claro que tenho, mãe. Mas talvez eles agora estejam melhor com a tia Helena.
Sim. Vivíamos com muitas dificuldades e não havia espaço suficiente para todos vocês. Tu estás a crescer, filha.
Pois.
Não podias continuar a partilhar a cama com eles.
Entendo.
Ai. Mas pelo menos éramos uma família. Agora temos esta casa, nova, com quase tudo o que sempre desejei. Mas sinto-me tão triste.
Oh, mãe.
Sou mais infeliz do que era antes.
Vais habituar-te.
Ai.
É o que eu estou a tentar fazer. Só mais uma coisa, mãe.
Fala, filha.
O pai arranjou um emprego novo. Quer dizer, há poucos dias nem nos podíamos dar ao luxo de comprar um uniforme escolar. Agora, de repente, vivemos nesta casa nova e até temos uma televisão.
Maria, minha filha, no que diz respeito ao teu pai, sei tanto como tu. Tudo o que posso dizer é, vamos tentar aproveitar e espero que continue tudo assim.
Ai, sim.
Ei, malta! Sim. Olha, a próxima rodada é por minha conta! Mas quem é que me está a enviar uma mensagem a esta hora da noite? Bom, pessoal, desculpe-me, meus amigos. Eu volto já. Lena. Bom, o que é que a minha irmã quer de mim? Bom, vamos lá ver. Deixa eu lá ler a mensagem. Olá, Mário. Só para informar que os teus meninos desapareceram. Mas não te preocupes, estou a fazer todos os possíveis para os encontrar. Beijos, Lena. Não pode ser verdade. Não pode, não acredito. Mas bom, eu vou já descobrir isso aí. Eu vou ligar para ela.
Lena,
olha, eu acabei de receber a tua mensagem. Olha, o que queres dizer com isso? Os meus meninos desapareceram?
Sim, mãe.
Ah, não, só podes estar a brincar. Estás a fazer isso para magoar a Luísa, não é?
O quê?
Mas, Lena, o que é que tu tens contra a minha mulher? Hã? Diga.
Nada.
Ah, já agora... Eu preciso de dinheiro, Lena. Olha, já há muito tempo que eu não recebo nada de ti.
Oh, Mário. Meu irmão, por que é que tu nunca me levas a sério?
E é com esta conversa telefónica entre Mário e a sua irmã Lena que termina este 10º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Passamos agora então ao espaço dedicado à opinião dos nossos ouvintes. Na nossa página no Facebook recebemos bastantes comentários, na página DW Português para a África. Começo pelo comentário de Vasco Ernesto Moando, que diz que está difícil viajar de avião. Parece-me que o rigor na formação dos pilotos era de outro tempo. Afinal, quais os rebeldes se referem às autoridades da Líbia? Ainda existem rebeldes controlando algo de importante na Líbia? Questiona-se este internauta. A Crimeia vive uma instabilidade desnecessária. Seria um jogo bonito que a situação terminasse num acordo político. Votos de um domingo super abençoado a todos são os votos, portanto, de Vasco Ernesto Moando. Lopes Armindo Lopes diz bom dia, como é bom estar atualizado com as coisas que se passam no mundo. Obrigada a este internauta. Emanuel Paizinho escreve no Facebook, devem reportar a situação na Gorongosa, em Moçambique. Está a morrer muita gente e ninguém nos informa. Rocky Boy Langa escreve simplesmente no Facebook, obrigada pela informação. Boaventura Armando Paulino diz que este mundo está virado num desastre. Mais pessimista mostra-se ainda Martins Tomás Matzinha, que diz, eu acho que tudo isto vai originar uma terceira guerra mundial e espera que Deus proteja as pessoas. Por SMS, dou-lhe ainda conta de mensagem de Ivo Salvador, da Guiné-Bissau, que diz que a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, como membro de pleno direito, foi bem pensada.
Pois, portanto, acredito que este país saberá respeitar todas as normas que regem a organização, apesar de tanta insistência. E é com este SMS de Ilvo Salvador de Bissau que terminamos a informação da manhã da DW em português para a África. Muito obrigada por ter estado desse lado. Já sabe, voltamos mais logo, às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, tenha um ótimo domingo.